Olá, este é o podcast Arte Debater e nesta semana vamos tratar de gestão cultural, da gestão cultural do estado do Rio Grande do Sul. Com a secretária Beatriz Araújo, com quem eu passo a falar agora sobre o balanço do primeiro ano de sua gestão. E há que se destacar que a Secretaria de Estado da Cultura, a SEDAC, foi refundada. Ela pertencia a uma outra sigla, é uma pasta maior, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e foi refundada a partir de janeiro deste ano. Beatriz, seja bem-vinda ao podcast Arte Debater e parabéns por este primeiro ano de gestão, por todas essas ações que a gente teve o privilégio de ver tu conseguires neste primeiro ano de gestão. Queria que tu nos saudasse e falasse um pouco deste primeiro ano de gestão.
Bom, é uma alegria poder estar contigo mais uma vez, Gonzaga, e justamente nesse momento, que é o momento em que nós conseguimos fazer esse balanço de todas as realizações, né, que foram alcançadas nesse período, né, de 2019. E realmente, como secretária de Cultura, eu me sinto muito satisfeita, porque todos nós sabemos que não foi um ano fácil. Não pode se dizer que 2019 foi um ano fácil para a cultura, um ano especialmente difícil. E neste mesmo período nós conseguimos avançar muito na cultura do Rio Grande do Sul, né, com algumas conquistas bem relevantes. E eu iniciaria falando acerca dos investimentos que nós pretendemos fazer nos nossos equipamentos culturais e na legislação e no fundo de cultura. Nós conseguimos captar este ano com parceiros 26 milhões de reais, porque a Secretaria da Cultura tinha até este ano um teto de 35 milhões para a Lei de Incentivo à Cultura, 35 milhões que já esse valor estava congelado há 6 anos. E essa era uma das nossas metas, era ampliar esse montante. E também o nosso Fundo de Apoio à Cultura, sem muitas outras condições de atuar, né, nos diferentes segmentos. Então, a partir daí, nós fomos em busca de recursos para restauração, por exemplo, dos equipamentos culturais, que são... Nós temos 20 instituições ligadas à Secretaria da Cultura. E esses museus, centros de cultura, eles se encontram, na sua maioria, com problemas muito sérios estruturais. Se falando em manutenção de prédios, por exemplo, né, são situações bastante precárias. Temos museus, inclusive museu fechado há 11 anos. Né, e, então, nós fizemos um levantamento no início do período das demandas dessas instituições, chegamos a um número muito expressivo que, naturalmente, nós nem temos a expectativa de alcançar esse número total, que é de um valor de 200 milhões de reais para colocar em dia todas as instituições. E, a partir desta impossibilidade, nós fizemos um levantamento das necessidades mais urgentes. E aí conseguimos... Fomos atrás de recursos e conseguimos esses 26 milhões, né, que são distribuídos em várias instituições e outras iniciativas, porque aí também tem um montante de emendas parlamentares que nós buscamos. Então, nós temos no Museu Júlio de Castilhos, né, um investimento que nós apresentamos o projeto no edital do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, do Ministério da Justiça, e conseguimos aprovar 10 milhões e meio, que foi, diga-se de passagem, o maior valor aprovado nesse edital. E com esses 10 milhões e meio, nós vamos conseguir recuperar os dois prédios do museu e construir um prédio anexo para que a reserva técnica esteja devidamente instalada, né? Também conseguimos para o Margues 5 milhões e meio, de um projeto que já estava também, os projetos, tanto do Margues quanto do Júlio, eles já estavam praticamente finalizados, já tinha sido um trabalho feito no governo anterior, Nós finalizamos projetos e apresentamos em edital e também conseguimos para o Margs 5,5 milhões. E outra demanda, que também era uma demanda que já vinha de antes, de 2018, era relativa ao CONFAS. O CONFAS é esse Conselho da Fazenda que reúne todos os secretários da Fazenda de todo o Brasil e ali eles aprovam convênios de incentivos fiscais, de isenções fiscais, para que não exista entre os estados a guerra fiscal. Então, para isso foi criado esse CONFAS. E neste rol de convênios entrou a legislação de incentivo à cultura. E, para nossa tristeza, nós iniciamos o governo sem poder receber recursos na lei de incentivo. Ficamos assim por mais de 3 meses, o que resultou numa queda na captação de recursos do ano de 2019, porque são menos 3 meses de captação de recursos, né? E aí nós passamos, então, a empreender esforços com o apoio, assim, total do nosso secretário da Fazenda, que tem sido um batalhador lá no CONFAS para que a gente consiga manter em funcionamento a nossa lei de incentivo à cultura, e conseguimos aprovar no meio do ano, em junho, se não me engano, a gente conseguiu aprovar o primeiro convênio, que iria até dezembro, e aí conseguimos em dezembro agora aprovar novamente esse convênio, que é um convênio que tem as características da nossa lei estadual aqui do Rio Grande do Sul, e foi um convênio que foi feito aqui pelo nosso Departamento de Fomento. Eu levei para todos os secretários de cultura do Brasil, que acharam que o convênio estava bem estruturado, e esse convênio é o que foi para ser analisado no CONFAS e é o que foi aprovado. Então agora nós temos já a garantia de ter a lei de incentivo funcionando até 2020, até outubro de 2020.
Temos dentro disso que foi tratado nessa coletiva de apresentação do balanço, cada equipamento, cada instituição apresentou suas ações e suas... Agora tu falaste um pouco das questões dos museus, mas eu daria para enumerar uma série de ações, assim, eu queria tratar mais ou menos na ordem que elas foram apresentadas, mas... E aí tivemos a OSPA, tivemos o Teatro São Pedro, tivemos também a apresentação do Fomento, do Rafael Bale também, da Ana Fagundes, do RS Criativo. Eu queria que tu nos falasse um pouco fragmentadamente dessas ações e principalmente numa das coisas que era... desde o início uma batalha tua, que eram as questões ligadas ao patrimônio, né? E que foi a grande... uma das grandes realizações do ano, esta normatização do Dia Estadual do Patrimônio Histórico. Uhum. Então, mais ou menos, tu pode falar assim pela sequência que foi falado lá, que eu acho que é importante a gente saber de todas essas questões da gestão.
Uhum. Bom, quando cheguei na Secretaria de Cultura, eu tinha essa meta, que era criar o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Porque, como secretária de Cultura em Pelotas... eu instituí o Dia do Patrimônio em Pelotas, inspirado totalmente no Dia do Patrimônio que acontece no Uruguai há muitos anos e que é em todo o Uruguai, em todo o país, e que é uma festa cívica, embora seja, vamos dizer, coordenada pelo governo federal e, no caso de Pelotas, pelo governo municipal. Quem faz o Dia do Patrimônio são as pessoas. São os grupos organizados, organizações sociais, grupos artísticos, empresas privadas que porventura estejam sediadas num prédio histórico. Enfim, qualquer um pode fazer parte da agenda oficial, vamos dizer assim, do Dia do Patrimônio nesses lugares, em Pelotas e no Uruguai todo. Então, instituímos aqui o Dia do Patrimônio. Que passa, foi um decreto do governador Eduardo Leite, ele assinou esse decreto, criou o decreto, foi em abril, né, e já organizamos, a partir daí nós já estávamos organizando o Dia Estadual do Patrimônio Cultural, que teve a celebração e que vai ter sempre no terceiro final de semana de agosto. Vai ser sempre no terceiro final de semana de agosto. Em 2020 ele vai ser nos dias 16 e 17 de agosto, tá? Então, é um fim de semana no qual todos os municípios do Rio Grande do Sul estão convidadíssimos a celebrar o seu patrimônio, respeitando as peculiaridades de cada região e de cada município, que todos possam festejar o que é nosso, né? E nós conseguimos, no primeiro dia do patrimônio, no dia 17 de agosto, o governador assinou a regulamentação da legislação que diz respeito ao patrimônio imaterial. Quer dizer, a partir do dia 17 de agosto de 2019, nós passamos a poder trabalhar o nosso IFAI, nosso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, pode reconhecer iniciativas dos municípios, reconhecer fazeres, saberes, que dizem respeito ao estado do Rio Grande do Sul, né? São joias que nós temos e que devem ser reconhecidas, porque de que reconhecendo é mais fácil de preservar, né? A partir do reconhecimento a gente consegue ir criando formas de preservar aqueles fazeres e saberes, né? E para nossa alegria, já no primeiro dia do patrimônio, um município do Rio Grande do Sul teve a sua iniciativa em nível municipal e fez o reconhecimento de um fazer que é do queijo, que eu não lembro agora qual é o tipo do queijo, mas o município é... Eu vou seguir daqui um pouco, eu vou lembrar. Então, já existiu, por iniciativa do município, São Francisco reconheceu o queijo que é feito lá, naquela região. Então, o prefeito fez o reconhecimento em nível municipal. E já, da nossa parte, nós sugerimos que o município provoque o IFAI agora para que, em nível estadual, esse queijo, que é o queijo serrano, lembrei agora também, que é o queijo serrano, seja também reconhecido em nível estadual. E assim, outras questões que são relevantes, como dialetos que são falados por imigrantes e que muitas vezes no país de origem esse dialeto já não existe mais. Ele lá já morreu, mas aqui ele continua existindo. Então, isso para nós é muito relevante, que é cuidar das questões do nosso patrimônio.
Nós, alguns editais, é bem importante porque as políticas culturais e também os incentivos, os editais são muito importantes do ponto de vista, por exemplo, nós tivemos alguns editais do FAC que não tinham mais essa... uns que foram, como te dizer, não inéditos, mas, por exemplo, o Serafim Bemol do teatro, é um edital que não existia, né?
Sim,
então, eu queria que tu falasse um pouco desses facts. E eu tô fazendo essas duas perguntas em uma, porque, para que tu possas falar por esse último edital lançado, esse edital binacional, que trata da... Esse, agora eu...
De audiovisual.
Do audiovisual entre fronteiras, eu não estava lembrando.
É Missões,
o nome,
e Rio Grande
Missões
do Sul.
E Rio Grande do Sul. Por quê? A partir daí, nós já fazemos aquela pergunta que já fiz lá, em frente a outros colegas, a questão de essa gestão também... trabalhar com muitas ações afirmativas. Essa é o primeiro edital temático, né, de todos os editais. Eu acho que foram entre editais, correções, acho que foram uns 9, 10, alguma coisa assim, não tenho certeza quantos foram, mas entre números de editais, eu acho que foram um pouco menos, foram 6 ou 7, mas então, repetindo a pergunta, os editais que tu possa falar, porque um governo e uma gestão precisa propor, precisa não pode só trabalhar com um incentivo no sentido de renúncia, mas sim com proposição, né?
Sim,
então bem, e com proposição com temática. Esse edital binacional, ele tem características próprias de temática, que é importante,
regionais
e aí, a partir do edital temático, a questão das ações afirmativas dentro da Secretaria de Estado da Cultura.
Bom, nós fizemos vários editais. Começamos pelo edital de educação patrimonial voltado para municípios, e aí é um pouco do que tu falaste em termos de políticas afirmativas, né? Que é realmente uma preocupação grande que nós temos. que é a educação patrimonial para a preservação da cultura. Quer dizer, a partir desse reconhecimento por parte dos jovens, das pessoas em geral, com essas ações de educação patrimonial, a preservação se torna mais viável do que se as pessoas não se reconhecerem naquela situação, naquele patrimônio. Então, fizemos o primeiro edital de educação patrimonial, que contemplou 32 municípios, foi um edital de 1,5 milhão. E fizemos também o Serafim Bemol, que é um edital de teatro, né, que contemplou 4 grupos de teatro que apresentam seus espetáculos em Porto Alegre, no Teatro São Pedro e no interior do estado. Eu acho importante salientar que o edital de educação patrimonial é para municípios de todo o Rio Grande do Sul. O FAC do Serafim Bemol de teatro, 4 espetáculos, 2 do interior do estado. E assim sucessivamente, nós fizemos o FAC do audiovisual de 7,5 milhões, também que garante a participação do interior do estado. Fizemos um FAC que é um edital movimento, um edital de 3 milhões de reais que privilegia todos os segmentos artísticos, mas que tem também essa característica que é garantir 50% de participação do interior. E esse último edital agora que é Brasil-Argentina, que é um intercâmbio entre estados na realidade, né? E 50% das vagas para o interior, são 4 projetos que vão ser contemplados aqui no Rio Grande do Sul, e 4 projetos serão contemplados em Misiones, na Argentina. E eu acho bacana porque as temáticas são regionais, né? Considerando exatamente o que nós temos em comum nas nossas culturas, né? Porque Misiones e Rio Grande do Sul estão muito mais próximos do que muitos estados brasileiros estão próximos ao Rio Grande do Sul. Então, eu acho que é esse reconhecimento. Ele é entre fronteiras, mas na verdade ele elimina as fronteiras, né? A ideia é essa, é sem fronteiras, né? Que a gente possa interagir, e as equipes serão equipes binacionais.
Binacionais, né? Também,
que eu acho bárbaro. E isso quem trouxe foi o Zeca Brito, né? Nosso diretor do Instituto Estadual de Cinema, que é um inquieto, é um criativo, é uma pessoa assim, muito, muito, muito sensível a essas questões, porque ele é de fronteira, ele é bagiense, né? E eu fico sensibilizada com essa proposta dele, Gonzaga, porque um dos meus primeiros projetos assim, que foram muito significativos na década de 80, eu era diretora do Teatro 7 de Abril em Pelotas, e eu fiz um evento que era a Latino Música. Tá? Eu, Raul Elwanger, e na época o secretário de Estado era o Carlos Jorge Appel, então era Pelotas e o governo do Estado fazendo o festival, que foi sediado em Pelotas, mas a equipe era binacional. A gente trouxe do Uruguai, de uma pequena cidade no Uruguai, chamada La Paz. Nós trouxemos uma parte da equipe que foi formadora do evento. Nós trabalhamos já naquele período com uma equipe que era binacional, né? E que foi uma experiência riquíssima para nós. Foi maravilhoso. Esse festival foi um festival que marcou época lá. Então, quando o Zeca trouxe essa proposta, para mim foi...
Já te reencontraste com o teu tempo de produção. E é uma característica tua, e aí temos que pontuar desde o início, que também pelas caravanas houve esta a interiorização. Até eu tenho um outro dado que eu acho que o Bali apresentou lá sobre o FAC, o Procultura, que também o espaço para que 25% dos recursos fossem sejam para iniciativas de municípios. Isso. Então, o Estado sendo atendido como um todo, não o Estado sendo pensado a partir de micro-regiões. Ah, temos Pelotas, Santa Maria, Caxias, Porto Alegre. Não, o Estado sendo atingido como um todo. E eu queria que tu falasse da experiência das caravanas de interiorização. Foram 9 ao todo, né?
Sim.
É um bom número em 11 meses,
em
11 né?
Meses.
9 caravanas.
Foram 9 interiorizações, né? Nós fizemos contato com o Conselho de Dirigentes Municipais de Cultura, o CODIC, que é ligado à FAMURS. E a partir daí nós fomos acomodando na Cidades Polo a reunião de vários municípios para que eu pudesse aproximar a Secretaria de Estado da Cultura dos municípios. E aí que a gente pode ter aquela escuta mais afinada, quer dizer, as pessoas reunidas, falando, cada um fala do seu município, fala das suas expectativas, das suas dificuldades. A gente começa a ver qual é a realidade do Estado estando lá, né, participando, e não estando num gabinete e, eventualmente, recebendo um ou outro dirigente de cultura, que muitos deles não vêm a Porto Alegre, não virão.
Sim.
Então, a gente tem que ir. E foi muito bacana, porque nós fizemos tanto a interiorização do gabinete da secretária, como a interiorização também do RS Criativo. Então, era uma caravana do RS Criativo que levava curso de capacitação nessa área da economia criativa e o gabinete da secretária que fazia esse contato com prefeitos. Muitas vezes foram prefeitos, além dos dirigentes de cultura, nós tínhamos vários prefeitos reunidos. E foi realmente muito bacana e, a partir daí, reforçando a minha convicção de que as nossas políticas públicas, elas têm que ter esse olhar para os municípios, porque é muito mais fácil para um gestor municipal fazer um edital naquele município e avaliar com mais precisão e com mais justiça projetos que são apresentados do que um grupo que é formado em Porto Alegre, na sua grande maioria, 90%, eu acho, pessoas que moram em Porto Alegre, que fazem essa avaliação de projetos de todo o Rio Grande do Sul. Então, por que não dividir um pouco essa responsabilidade com os municípios e, ao mesmo tempo, instigar esses municípios a que se organizem, que tenham o seu sistema municipal de cultura, que tenham o seu conselho de cultura, que tenham o seu fundo de cultura. Isso também fortalece as políticas municipais de cultura, né? Porque sem ser pelo FAC, a Secretaria da Cultura não tem um centavo para passar para os municípios. E assim eu desejo que seja, sempre. Sabe, que a gente possa vincular sempre a que os municípios estejam preparados para trabalhar com recursos do governo do Estado.
Para fechar esse nosso podcast Arte Debater, eu preciso te perguntar, eu já estou vendo, até já tem um quadro bem positivo, assim, do 2020. Nós precisamos falar do 2020. Sei que os recursos, por aquela prorrogação lá no Confas, até outubro de 2020 estão garantidos, que se possa fazer a lei de incentivo. Eu sei que nós não falamos ainda, mas os convênios, os pontos de cultura estão sendo saudados à medida do possível, dos valores que se tem. E também outras questões, o aumento do limite global, de 35 para 41 milhões. Então, fora outras coisas que estão sendo gestadas e que ainda não foram apresentadas, então eu queria que tu projetasse um pouquinho, sem ter que adiantar nada exclusivamente assim, mas projetasse o 2020 na cultura, da cultura no Estado, para nós do podcast.
Bom, nós teremos certamente, em termos de recursos financeiros para investir, muito mais do que nós tivemos em 2019. Porque nós temos esses 26 milhões que nós captamos, desses 26 milhões tem muitas emendas parlamentares. Dessas emendas parlamentares, nós vamos trabalhar com editais em termos de políticas afirmativas. Nós teremos algumas ações bem emblemáticas, vamos dizer assim, que serão apresentadas pelos nossos institutos. Também estamos trabalhando com a nova sede do nosso Museu de Arte Contemporânea, do MAC, que eu acredito que nós vamos conseguir já em 2020 ter um movimento bastante significativo em torno do Museu de Arte Contemporânea, né? E a nossa lei de incentivo, que passa então para 41 milhões, como tu já falaste, né? Vamos incrementar o trabalho na nossa lei de incentivo, tornando-a muito mais acessível a todos, as pequenas e médias empresas que vão ter, na redução da sua contrapartida, elas vão ter um incremento grande. Nós vamos conseguir reaquecer o mercado, né? Porque esses 25% de contrapartida que vão para o fundo de apoio à cultura, eles são pesados hoje em dia, porque nós vivemos uma crise muito grande nos últimos anos. Então, por conta disso, houve um esvaziamento natural da participação de pequenas e médias empresas para as quais essa contrapartida termina sendo alta. Uhum. Então, e essa nossa proposta que está indo para a Assembleia Legislativa essa semana ou na próxima, ela vai aprovada, nós teremos uma legislação muito nova, Gonzaga, que vai modificar totalmente a postura dos investidores, dos trabalhadores de cultura. Nós vamos conseguir fazer um incremento enorme na área da economia criativa no Rio Grande do Sul. Até porque, eu acho que é importante falar antes de encerrar, essa preocupação o governador Eduardo Leite apontou desde o início, que a cultura, a economia criativa, isso é uma ferramenta importante de gestão que tem que ser cuidada, que tem que ser priorizada, porque o estado do Rio Grande do Sul, embora seja o quarto estado brasileiro em termos de empreendimentos na área da economia criativa, nessa pesquisa que nós apresentamos, a economia criativa gera mais de 130 mil empregos no Rio Grande do Sul, enquanto a construção civil gera 138 mil. E a indústria calçadista e automobilística, muito menos do que a economia uhum. criativa. Embora seja assim, não existe ainda uma sistematização de apoios à economia criativa. E nós queremos trabalhar muito fortemente nisso, que é uma orientação do governador, porque o Rio Grande do Sul, ainda que tenha essa situação aparentemente confortável, perde muitas pessoas para outros estados onde os salários são melhores, a remuneração é melhor do que é no Rio Grande do Sul. Então a gente tem que inverter essa situação e tornar o Rio Grande do Sul um estado mais atraente para que a gente não perca mais valores. Nós temos que trazer empreendedores para cá e fortalecer mais esta indústria, essa economia, porque é o que a gente tem de mais rico no Rio Grande do Sul, eu não tenho dúvida disso. É a nossa cultura, né? Se a gente observar a riqueza que essa diversidade na imigração, a riqueza que traz para o estado do Rio Grande do Sul, a gente não encontra em outros estados uhum. brasileiros.
É muito
isso
diverso,
é muito, né? característico nosso. Uhum. Então, nós temos que explorar isso e nós temos que fortalecer as iniciativas que já existem. Temos que criar políticas para fortalecer. E nessa direção, nós vamos trabalhar muito e contando muito com o apoio de todo o governo. Eu lembro de uma frase que o governador Eduardo me disse quando me convidou para ser secretária. Eu quero uma secretária que brigue pela cultura dentro do governo. Uhum. E eu quero dizer que eu não tenho brigado, porque eu não preciso brigar.
Uhum.
Nós temos uma secretária de planejamento, um secretário da Fazenda, um governador, entre outros secretários, que são muito parceiros, que curtem a cultura. Sabe? É um secretário da Fazenda que está sempre dentro da Casa da Música da OSPA, que gosta de participar, uhum. que gosta de ir às exposições. Uma secretária de planejamento que a filha é musicista e que ela, quando ela pega um programa da orquestra da OSPA, ela sabe o que tem ali, ela sabe de onde vem e para onde vai aquele programa. Uhum. Então, são pessoas que têm uma afinidade com a cultura, que curtem, que a gente não tem. E o governador também, uma pessoa que fez teatro, gosta muito de música, né? A gente sabe que ele toca pandeiro, que ele curte demais, vai a teatro espontaneamente, vai às casas, às salas expositivas, enfim, então é um governo sensível à arte, né? Uhum. E com o olho aberto para o que pode representar a cultura para o Rio Grande do Sul, né? Então, eu não preciso brigar. Estou muito feliz com o que a gente já fez e quero aproveitar aqui, Gonzaga, para dizer que tu foste um parceiro de primeira hora.
Obrigado.
Tá? Tu foste a primeira pessoa que me acolheu da imprensa aqui em Porto Alegre, né? E queria te agradecer agora todo o apoio que tu desse para as nossas ações na Secretaria da Cultura, que pode ter certeza, assim, que faz o teu trabalho faz toda a diferença quando está sob o teu comando ali, o material que está na rua. A gente fica muito feliz sempre, assim, a gente se vê nas tuas páginas sempre, né? Queria aproveitar para fazer esse singelo agradecimento, que eu sei que não representa tudo que tu fizeste e o que tu faz pela cultura em geral, né? Mas nós nos sentimos muito representados por ti,
pode
pela tua página.
Pode ter certeza
páginas.
Que tem um processo de empatia, porque a gente reconhece quem faz pela cultura por gostar e quem faz porque está ali no cargo, entende? Uhum, uhum. Então, também quero te agradecer esses elogios. Eu não levo para mim, levo para a equipe, mas eu realmente gosto muito do que faço, e quando vejo uma secretaria e uma secretária e uma equipe que chegou assim a fim de fazer, a equipe toda, né? É. Rafael está presente aqui na gravação, não está falando porque nós estamos aqui com o microfonado, só eu e Beatriz, mas Rafael também, ele não descansa, ele manda o WhatsApp tarde da noite, se precisar ele manda, porque a gente vai... De alguma forma a gente vai responder. Eu quero te agradecer, nós depois vamos fazer uma outra gravação. Quero te agradecer pela participação no podcast Arte Debater, que está sempre aberto para todas as atividades e para todas as pessoas ligadas à secretaria, todos os diretores, assessores técnicos. Fica sempre o convite para que participe. Muito obrigado, Beatriz, pela participação.
Obrigada, Gonzaga. Muito obrigada.
Este foi o podcast Arte Debater, que teve a apresentação de Luiz Gonzaga, entrevistando a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo, com a produção e na técnica do Pedro Bastos.